Começa agora o Desk Talks, o podcast da Desk Manager. Dê tranquilidade para os seus ouvidos.
Eu sou o Bruno Sancari e esse é o Desk Talks. E para mim o Desk Talks de hoje é muito especial, pois eu vou falar com Gisele Paula, que é sócia e diretora comercial na Reclame Aqui. Especialista em Customer Centric e ajuda a sua empresa a construir uma boa reputação através de um bom atendimento. E é sobre isso que vamos falar hoje. Gisele, é um prazer te receber. Por favor, se apresenta, fala um pouco sobre você, do seu trabalho no Reclame Aqui, dos projetos que você está envolvida e a sua ligação com o tema da pauta de hoje, que é Customer Centric. Esse momento agora é seu.
Legal, o prazer é meu, Bruno. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Uma honra. E para mim é sempre muito prazeroso poder falar desse assunto. O meu nome é Gisele Paula. Eu sou cofundadora do Reclame Aqui. O Reclame Aqui existe há 18 anos, mas como empresa, ele se transformou, né, numa empresa um ano antes de eu chegar. E desde então, desde quando eu vim para o Reclame Aqui, o nosso foco tem sido ajudar as empresas a melhorar o relacionamento delas com seus clientes, né? A minha experiência já vem da área de atendimento, né? Embora minha formação é em marketing, trabalhei por 10 anos orientando times de atendimento, ouvidoria, saque. Depois fui para o marketing, né? E aí fui com a bagagem de atendimento, que foi muito bom, né? Que é uma das coisas que a gente sempre fala, que atendimento e marketing tem que estar junto. E depois vim para o Reclame Aqui, né? Onde eu estou há 9 anos.
Legal, Gisele. Antes de começar a falar sobre Customer Centric, eu queria falar sobre a economia da boa-fé, porque eu acredito que os temas possam ter um paralelo aí interessante, certo?
Uhum. Sim, eu acho que tem tudo a ver, né? A gente falar de o consumidor no centro com a economia de boa-fé, porque não tem como você preservar a relação de confiança com o cliente se você não partir do princípio de que as pessoas são de boa-fé. E o que acontece no nosso mercado, principalmente o mercado brasileiro, é que as empresas partem do princípio de que o consumidor age de má-fé. Né? Então, quando você vai estruturar um processo, um procedimento, qualquer fluxo dentro de uma empresa, você sempre tenta fechar todas as brechas possíveis para que aquele fraudador ou o consumidor de má fé não prejudique a sua empresa. Só que a gente esquece de que existem sim pessoas de má fé, mas elas representam apenas 2% dos consumidores. E a gente faz regras para 2%, ao invés de fazer para 98% das pessoas, né? Então, você vai, por exemplo, num evento. O evento você tem que apresentar seu RG, tem que escanear lá o QR Code. Às vezes você passa por mais que uma validação de pessoas para dizer que você é realmente você mesmo, né? Só que só 2% das pessoas vão estar mal intencionadas. Então, por que a gente faz isso com 98? Então, é uma nova forma de olhar para as pessoas, e eu digo não só, Bruno, olhar para os clientes, mas olhar para as relações humanas. Por que a gente tem que sempre partir do princípio que as pessoas estão agindo de má fé, né? Eu gosto muito do case que a Chevrolet fez. Ela fez um Trust Drive no centro de São Paulo, ela deixou um carro na rua. Quem quiser conhecer esse case, que foi fantástico, é só colocar no Google aí, Trust Drive Chevrolet, que vocês vão ver. Ela deixou um carro na rua, aberto, para que as pessoas pudessem fazer o test drive. E não aconteceu nada, ninguém levou o carro embora, né? Então, isso é muito bacana. Acho que a gente precisa confiar mais nas pessoas. E confiar nos seus clientes é o primeiro passo para ter o cliente no centro, né?
Legal, eu vou até pegar esse vídeo depois e colocar aqui na descrição. Que case bacana.
É fantástico, é sensacional mesmo.
E o Reclame Aqui, ele faz esse tipo de ação também de economia de boa-fé? Vocês promovem bastante eventos também, né? Vocês já tiveram esse tipo de ação em evento? Que nem você citou agora que em alguns eventos pede o RG, você escaneia, todo um procedimento, mas na prática vocês também fazem isso?
Sim, e assim, na verdade a gente também está aprendendo a fazer, né, Bruno? Acho que é um novo mindset. E nos nossos eventos a gente tenta aplicar isso. Então, você não tem credenciamento, você não precisa apresentar RG, né? Você simplesmente chega e dá o seu nome, você vai lá e faz, você faz o seu autocredenciamento. É, e a gente não teve nenhuma margem para pessoas entrarem sem estarem credenciadas. Nunca aconteceu isso. A gente também já fez ações assim de deixar a banquinha de produtos para as pessoas irem lá e elas mesmas comprarem. E a gente nunca teve problema de sumir produto ou faltar produto. Sempre as pessoas vão lá, depois que elas entendem a dinâmica, né? Porque elas acham estranho primeiro. Mas depois que elas entendem a dinâmica, elas mesmas vão lá, pegam, passam o cartão dela e ok, né? Eu estive num evento nos Estados Unidos no ano passado e na volta eu passei no aeroporto de Austin. E lá foi muito interessante, porque eu vi lojas dentro do aeroporto já neste modelo. Então você entrava na loja, você não via nenhum funcionário. Na verdade tinha um repositor de produtos, não tinha caixa, você ia lá, pegava o que você queria consumir, tinha um computador e um scanner para você escanear e passava o seu cartão de crédito ali, dentro de um aeroporto. E eu fiquei observando depois, né, se aquele funcionário ficava de olho para ver se as pessoas estavam pagando ou não. Ela não estava nem preocupada com isso, ela ia lá dentro, pegava produto, depois repunha. E o foco dela não era esse, fiscalizar as pessoas. E fantástico, assim, todo mundo que eu vi entrando, vi pagando. Então, de fato, existe, sim, né, essa tendência da boa-fé, né? Na verdade, o ser humano funciona dessa forma, só que os 2% que são pessoas de má-fé, elas acabam fazendo um barulho tão grande que a gente acha que é mais que 2%, né? Se você fala isso com qualquer empresa, você fala, não, 2% não, é muito mais. Mas não é, porque os 2% realmente dão muito trabalho. A Zappos é um outro exemplo fantástico nos Estados Unidos disso, né? A Zappos, para quem não conhece, é uma loja que vende sapatos na internet. Hoje ela já não vende só sapatos, ela vende outros produtos, roupas, etc. Foi comprada pela Amazon e a Amazon fez questão de manter a empresa na mesma essência que ela já tinha, né? Com o mesmo nome, com o mesmo time, no mesmo lugar, não mudou nada, porque o sucesso das apps é a cultura dela. E um dos pontos que as apps têm é ela parte do princípio que as pessoas são de boa fé. Então, se você comprar um sapato nas apps, você pode devolver em até um ano. E aí você fala, pô, mas como isso, né? Porque as pessoas vão usar os sapatos e vão querer devolver. E não existe isso. Existe, obviamente, um índice disso, as apps mapeia, e isso entra no custo, né? Na verdade, tudo está sendo pago de uma maneira geral, né? Não existe um custo, né, da má fé, mas isso está previsto. E não passa de 2%. Mas, em compensação, a Zappos fideliza e cativa 98% dos clientes por dar este benefício, né? Então, você compra um sapato na Zappos sem preocupação se você vai ter problemas para devolver, se você não gostar ou se não ficar bom no seu pé. Não é à toa que a Zappos é uma das empresas assim, mais admiradas nessa questão de atendimento ao cliente, de colocar realmente o cliente no centro. Agora, quando você perguntou se assim, a gente pratica isso, né? No Reclame Aqui, sim, a gente olha, a gente sempre parte do princípio da boa-fé do consumidor e também da empresa. Muitas vezes uma empresa entra em contato com a gente e fala assim, olha, esse consumidor está agindo assim, 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 assado. Então, vocês querem que a gente mande documentos? A gente tem provas de tudo isso aqui e tal. E a gente não exige documentos para comprovar o que a empresa está falando. Porque se ela está dizendo e ela está escrevendo isso numa resposta para o cliente, eu tenho que confiar que ela também está partindo do princípio da boa-fé. E é dessa forma que a gente atua, tanto com a empresa como com o consumidor. Se o consumidor está dizendo que aconteceu, eu vou acreditar nele, até que a empresa me diga o contrário, né? E existem, sim, no Reclame Aqui, consumidores de má fé. Esses consumidores, historicamente, também representam 2%. E esses 2% a gente trata de maneira diferente. Então, são consumidores que são monitorados, eles são acompanhados, e se eles infringem as regras do Reclame Aqui, do nosso termo de uso, aí nós realmente temos que aplicar a política de bloqueá-los. E aí eles são impedidos de fazer novas reclamações.
Legal, Gisele. Acho que já deu para entender bastante coisa, como que é a mentalidade da economia da boa-fé. E qual é a ligação com o Customer Centric e qual que é a ideia do Customer Centric? É isso que você estava falando, né? De você colocar o consumidor no centro. E o que seria isso?
O primeiro ponto para a gente poder ter cliente no centro é a confiança, né? Confiança nas relações humanas é a base, tanto da empresa para o consumidor, como da empresa para o funcionário, porque se você não tiver uma relação de confiança com quem vai atender seus clientes, eles também não terão com seus clientes. Então, para mim, ter relações de confiança internas é o primeiro passo para você ter as externas. E quando a gente fala de customer centric, que foi um termo que começou a ser mais usado agora, a gente está falando nada mais do que ter o olhar do cliente dentro da empresa, né? É simples assim, é que a gente acaba dando nomes mais sofisticados para as coisas, mas é a gente deixar de falar que tem foco no cliente para ter foco do cliente, o olhar do cliente dentro das organizações. E o olhar do cliente é a coisa mais difícil de ser feita, porque você sempre parte do princípio do olhar da empresa para o cliente, né? O que é cômodo para a minha empresa fazer. Então, eu vou montar um procedimento, como que o cliente tem que entrar em contato com a gente? Ele tem que ligar no meu 0800, ele tem que me mandar um e-mail. E será que o teu cliente quer realmente mandar um e-mail? Quer ligar para a sua empresa? Então, não. Qual é o que é que o cliente quer fazer, né? Ele quer o caminho mais rápido, o caminho mais simples. Ele não quer ficar registrando qual é o número do seu telefone para ter que entrar em contato com você, né? Então, o próprio Reclame Aqui, ele é uma forma de levar o cliente para dentro, né, das organizações de uma forma muito espontânea, da maneira como ele quer falar. Ninguém obriga o cliente a ir ao Reclame Aqui, ele vai por espontaneidade. E quando ele vai, a empresa tem que entender isso, né? E às vezes a empresa fala assim, não, eu não atendo a este canal, ou eu não resolvo o seu problema por aqui. Você tem que ligar no nosso 0800, você tem que me mandar um e-mail, você tem que entrar em contato com a minha central de atendimento. E quando o cliente chega na fase do Reclame Aqui, ele não quer voltar para o saque. Então, é o momento de da empresa entender que tem que falar com ele ali. Isso é um exemplo, né, de como olhar ter o olhar do cliente. E a gente vê empresas começando a mudar, né, porque antigamente o atendimento era o departamento de custo, né, era o departamento de despesas. E por ser só custo, ele ficava no cantinho da empresa, com os menores investimentos, com as menores verbas, com os piores computadores. Eu vivi isso. Eu vi isso acontecer dentro das empresas. O atendimento ser um adendo da empresa, né? E a área que cuida do seu cliente, que é a razão da sua empresa existir. Como é que a gente pode pensar dessa forma? Sobre quem é a razão da gente existir? E isso vem mudando, algumas empresas mais, outras menos, né? As empresas mais inovadoras, né? As próprias fintechs, elas têm começado a ter um olhar já quando nasce diferenciado do cliente. Você pega um exemplo da própria Nubank, né? Tá no DNA da Nubank ter o olhar do cliente dentro da empresa. Ela nasceu assim, ela não sabe o que era ter o atendimento como um adendo, porque ela nasceu dessa forma, né? A essência dela é essa. Agora, as empresas que não têm essa essência, é possível mudar para isso? É possível, é uma mudança de mentalidade, de cultura, e eu posso dizer que isso tem que partir de cima, né? Uma andorinha só, ela não faz verão. Então, ela tem que ter um patrocinador, né? O cara mais fera do atendimento, ele precisa ter um patrocinador, alguém que apoie ele de cima para baixo, para que a cultura seja disseminada.
Oferecer excelência no atendimento é uma obrigação das empresas em um mundo globalizado, em um mercado extremamente concorrido. E para obter atendimento infalível, é necessário investir em Customer Centric. Você sabia que 81% das empresas com alta capacidade e competência para oferecer atendimento excelente estão performando melhor que a concorrência? E que tal esse dado? 66% dos consumidores trocam de empresa por causa de um atendimento ruim. É, os clientes não desejam mais ter só suporte de suas dúvidas, mas sim estabelecer um relacionamento durável com as marcas. Atender bem é um diferencial competitivo.
É legal reforçar isso, que o cliente ele tem contato com o atendente direto, né? O atendente e o cliente estão ali juntos. E, então a gente pode dizer que o atendimento é a chave para você ter o cliente no centro, certo? Porque é através do bom atendimento, do bom relacionamento com o seu cliente, partindo da ideia dos seus atendentes, é a melhor forma de você se relacionar com seus clientes, certo?
Totalmente. Eu sempre falo que cliente feliz dá lucro para a empresa. E isso não é na visão mercenária da coisa, mas cliente feliz leva a sua empresa mais longe, ela se torna mais perene, porque ele vai recomendar mais, ele vai comprar mais, ele vai se tornar fiel à sua marca. Você vai crescer e você vai se tornar uma empresa sustentável ao longo do tempo. Para mim, Bruno, não faz sentido uma empresa gastar tanta grana em trazer cliente e não tanta grana, ou quase nenhuma grana, para atender o cliente, né? A gente usa o exemplo clássico, né, das big empresas de telefonia. Quanta grana essas empresas gastam para atrair clientes, né? A gente vê propaganda toda hora na televisão, a gente vê ações dessas empresas em todos os lugares. Para quê? Para atrair clientes. Depois que você é atraído, o investimento no atendimento é muito desproporcional. Você tem que esperar para ser atendido, você tem um esforço altíssimo para falar com uma pessoa no atendimento. Cancelar, então, a gente nem vai comentar aqui, né? O esforço hercúleo para você fazer o cancelamento. E na minha cabeça, não faz sentido uma empresa gastar para trazer cliente e perder essa mesma pessoa por não atendê-la. Não faz sentido. Então, a forma, a economia da reputação, a economia do cliente no centro, é você usar o atendimento como uma das formas de você atrair novos clientes, porque essa é a forma mais sustentável de ser, né? É só preço, só serviço, só produto, não vai vender mais. As pessoas querem mais das empresas, né?
Você estava falando agora da parte do cancelamento. Eu me lembrei de uma das ações de marketing que vocês fizeram de um grafiteiro que ele foi... Enquanto ele tentava cancelar, ele ia fazendo o grafite.
Sim.
E aí até depois vocês colocaram essa arte foi feita enquanto eu tentava cancelar o plano de telefone. Ou quando eu tentava cancelar a televisão. E é muito tempo. Então era coisa de 1h30, 2 horas, e ele tentando cancelar e desenhando, fazendo a arte.
Essa campanha, inclusive, ganhou prêmio em Cannes, e pra gente foi, assim, muito interessante fazer isso, foi gratificante fazer esse trabalho, e deu bastante burburinho, né, com essas empresas, que elas não ficaram nem um pouco felizes.
Imagina.
Mas, mas foi uma forma que a gente achou de demonstrar, né, o esforço que o cliente tem para cancelar o serviço. E tem um estudo que foi publicado na Harvard Business Review que fala sobre o esforço do cliente, né? Já tem muito tempo que isso foi publicado. E a partir de então a gente adotou essa metodologia para medir o esforço do cliente dentro das operações de atendimento. Que o estudo fala o seguinte, que quanto maior o esforço do cliente, menor a chance dele voltar a comprar da empresa. E o contrário é a mesma coisa, se eu tenho um esforço baixo para resolver meu problema, eu me torno advogado da marca, defensor da marca, influenciador da marca. Porque eu sei que se eu tiver um problema, essa empresa vai resolver. Nubank, será que a Nubank não tem problema? Ela tem problema, certamente. Mas a questão não é ter problema, é como você resolve, né? E no caso das telefonias, que é o que a gente está comentando aqui, elas têm muita dificuldade para resolver o problema do cliente, né? E eu não sei nem se é dificuldade, que eu estou tentando ser um pouco gentil na forma de falar, mas talvez até pouco interesse mesmo, né, de investir no atendimento por uma série de fatores, né? São concorrência baixa, são concessões e etc, etc, né? Para empresas deste tamanho, elas colocam na ponta do lápis. O que gasta menos? Eu aumentar meu time de atendimento ou pagar uma multa para o Procon? Talvez é a multa no Procon que seja mais barato. E aí não olha para o futuro, né? Não olha o que pode acontecer, porque amanhã pode surgir uma startup que cria uma ideia, uma coisa nova, que as pessoas comuniquem de outra forma, e aí aquele império ele pode desabar. Mas o cliente que tem um esforço baixo, você pode ter certeza que ele se torna mais feliz com a empresa.
Legal. A gente está falando de, citando grandes exemplos de companhias de telefone, falando de Nubank, você citou a Amazon também. A gente pode pensar nisso também para empresas pequenas e empresas médias, né? Elas podem fazer esforços para colocar seus clientes no centro, ainda mais porque elas estão mais próximas ainda dos seus clientes, certo?
Para as pequenas é mais, vamos dizer assim, mais simples, né? Menos complexo de você colocar o cliente no centro, né? Que é uma estrutura menor, depende muito da visão dos empreendedores de ter isso como cultura, né? De ter o cliente no centro. Não digo que é mais fácil, mas é menos complexo você colocar o cliente no centro para pequenas empresas. O que eu falo que os empreendedores falham muito é no momento que eles estão montando o MVP deles, eles esquecem de olhar para atendimento. Porque o foco do empreendedor é o quê? Vender, né? Natural, né? Tá no sangue dele, né? Ele precisa disso, né? Uma empresa, ela vai ser uma empresa de sucesso se ela vender. Mas nada impede que você, no momento que está montando o planejamento estratégico da empresa, que você tenha um pilar de clientes. Como eu vou olhar para os meus clientes? Como o cliente vai ser o diferencial em todos os meus outros pilares, né? A cultura de clientes, ela tem que estar em todas as frentes do negócio, não só ter um time de atendimento. Uma empresa pequena, ela não tem condições ainda de ter uma área de atendimento, nem tem volume para isso. Então, todas as áreas, todas as outras, as pessoas que estão envolvidas ali naquele negócio, elas são atendimento, né? E a gente tem esse exemplo com uma grande empresa que é a Disney, né? Todos são atendentes, todos estão num palco eles são treinados para isso, né? Todos devem atender o cliente, né? E proporcionar para ele uma experiência mágica. Então, se eu sou um segurança, se eu sou o cara que está limpando, se eu sou a Cinderela, se eu sou o Mickey, eu tenho a mesma missão, né? E a gente precisa trazer isso para os negócios. E as pequenas empresas é simples de você fazer isso, mas desde que haja cultura posta aí pelos fundadores, né? Que é o mais importante.
Legal. Você falou sobre confiança e como que a empresa deve passar confiança e como que essa economia da confiança, da boa-fé, como isso tudo faz com que o cliente fique no centro. Como você vê que a confiança para uma empresa, primeiro, o que, que é confiança para uma empresa? E como você vê que a confiança pode ser usada de forma estratégica na gestão de uma empresa?
A confiança, ela está vinculada à reputação, né? Se eu confio numa empresa, eu estou dando crédito para essa empresa e aí a reputação dela passa a ser positiva para mim. O que acontece dentro das companhias é tudo que ela faz pode gerar um ponto de confiança ou não com o seu cliente. Em todas as frentes. Então, desde o recrutamento de uma pessoa, no processo de seleção, posso gerar confiança com aquelas pessoas que estão participando ou não. Se eu não dou retorno, se eu faço elas demorarem para aguardarem para serem atendidas, eu estou gerando uma relação de desconfiança com aquelas pessoas que poderiam ser meus funcionários. Com o mercado, com as questões sociais, com as campanhas de publicidade, né? Eu mando, agora está chegando a Black Friday, né? Eu mando um e-mail marketing falando de uma promoção. Eu falo que vai ter 50% de desconto. Se o cliente clica ali, vai para o site e não acha esse 50%, porque esse 50% é um produto que está escondido entre milhares de outros produtos, gerou naquele momento uma relação de desconfiança com o cliente. No momento que eu tenho uma crise, tenho um problema e eu não consigo me comunicar da forma adequada com aquele público, eu posso gerar uma relação de desconfiança. Um exemplo público, né, que aconteceu foi com a Vale, né? Teve a tragédia lá de Brumadinho e a Vale veio publicamente e disse que que todos os procedimentos estavam em ordem, que não tinha nada fora do lugar, tudo estava inspecionado e regulamentado e tudo ok. Dias depois, os hackers invadiram os documentos, né, os acessos do sistema e colocaram publicamente que não tinha nada disso, tinha muitas, os laudos diziam que aquilo estava inapropriado. O que isso gera? Uma relação de desconfiança. Se no momento que aconteceu, a Vale tivesse vindo e dissesse assim, olha, gente, eu gostaria de pedir desculpas. Nós erramos, nós falhamos, isso é irreparável, mas nós estamos aqui neste momento com a cara limpa, dizendo para vocês desculpas, né? As pessoas, elas não podem não perdoar, mas elas dão um voto de confiança para quem reconhece o erro. A gente está falando de um caso gravíssimo, né? Mas para as relações, relações mais de consumo entre empresa e consumidor, reconhecer o erro é uma forma de você reconquistar a confiança do cliente. Tem outras coisas também que impactam na confiança do cliente. Então, o atendimento é uma das formas de você conquistar ou não conquistar a confiança dele. Se eu sou mal atendido, a minha relação com aquela empresa está totalmente abalada. O contrário também é verdadeiro. O meu produto, né, eu vejo uma propaganda de que é um produto maravilhoso, excelente. Quando eu vou usar, não é bem isso, né? Não é bem aquela propaganda, né? Ela exagerou um pouquinho, isso gera relação de desconfiança. Então, todos esses pontos, né, em que a marca tem um contato com o consumidor, são pontos de geração de confiança. No Reclame Aqui, a gente batizou isso como TBM, Trust Build Moments, que são momentos de construção de reputação, de confiança. E cada um desses momentos somados geram a sua reputação. Então, no final das contas, aquela empresa é confiável ou não? Aquela empresa tem uma boa reputação ou não? Né? Num estudo que foi publicado por um instituto de reputação nos Estados Unidos, nesse ano, eles monitoraram 390 empresas, as maiores, né, as 390 maiores empresas dos Estados Unidos, e fizeram uma pesquisa com uma base de 5 mil clientes, se eu não me engano, perguntando o quanto eles confiavam naquelas empresas. E, para nossa surpresa, grandes empresas que estão no ranking das mais valiosas do mercado, do mundo, não apareceram entre as empresas mais confiáveis. Uma delas é a própria, o próprio Facebook. Por que que o Facebook não apareceu no ranking das empresas mais confiáveis? Porque o serviço dele piorou? Não. A ferramenta dele deixou de entregar algum recurso? Não. Ele entregou o que ele precisava entregar? Entregou. Só que em um dos pontos de contato com o público dele, que é o que você faz com os meus dados, ele falhou. E aí isso acabou com a reputação do Facebook, né? A gente está falando aqui porque isso é público e todo mundo sabe os problemas que o Facebook teve com vazamento de dados. Então, olhar só para um pilar, que é atendimento, não é suficiente. A gente tem que olhar para todos os pilares que geram pontos de relação de confiança com o cliente, que vai gerar a reputação da empresa.
Não há uma receita de bolo para que sua empresa se torne, do dia para a noite, adepta do Customer Centric, mas há certas posturas e tendências que os gestores devem buscar para que, aos poucos, os esforços da organização sejam voltados para construir uma melhor experiência para os clientes. Segundo um estudo da Deloitte, entre as principais estratégias que devem ser adotadas por uma empresa praticar Customer Centric estão: estabelecimento de lideranças voltadas ao cliente, a fim de construir uma cultura voltada ao cliente pela inspiração aos colaboradores; entender o perfil do cliente e suas necessidades com base nas informações e dados coletados, não só no achismo. Para isso, vale apostar em um CRM, coletar preferências e hábitos de cada cliente, e assim personalizar produtos e serviços para entregar mais valor. Oferecer autonomia a uma equipe para que ela possa tomar mais decisões e resolver problemas dos clientes, reduzindo burocracias que muitas vezes geram experiências negativas.
Ligado a isso, a gente tem a parte o cliente hoje está em vários canais, né? Ele está presente nas redes sociais, em site, no seu blog, do seu canal de atendimento, por e-mail, WhatsApp, são vários canais hoje que nós temos. A gente fala até sobre atendimento omnichannel. Você acha que atendimento omnichannel é uma das dicas de você poder trabalhar esse relacionamento com o seu cliente? E o que mais você acha que são boas dicas de onde olhar? O que mais poderia complementar de ações efetivas para a gente tomar no dia a dia?
Olha, duas coisas que eu acho importantíssimas a gente ter, né? A cultura do cliente, né? Então, não é só ter ferramenta omnichannel que o cliente falar, todo mundo vê e enxerga num lugar só. Isso está se tornando cada vez mais básico. Eu ter uma visão única do cliente dentro da empresa, né? Isso é necessário. Mas mais que isso, a gente tem a cultura do cliente dentro da empresa, né? O olhar do cliente para dentro dos processos, de tudo que a empresa faz. O outro ponto é o índice de esforço do cliente. Por que isso é super importante? Porque, justamente porque, se eu tiver um esforço alto, eu não vou comprar dessa empresa mais. Então, medir o índice de esforço do cliente é muito importante para eu saber o quanto meus clientes estão se esforçando para falar comigo, porque isso impacta diretamente na satisfação dele, impacta na recomendação, impacta nas minhas vendas. Então, eu tenho que medir isso. Meu cliente está falando facilmente comigo, se ele tem um problema, eu estou resolvendo rápido, porque o esforço do cliente está totalmente vinculado a tempo. E as pessoas não querem gastar tempo mais com coisas chatas, né? Meu tempo é muito valioso, é o que eu mais tenho de valioso. Então, eu quero gastar da melhor forma possível. E eu não quero gastar resolvendo um problema causado por uma empresa. Então, reduzir o tempo do cliente é um fator essencial para você gerar mais confiança, gerar mais satisfação, deixar o cliente mais feliz. E reduzir o esforço que está vinculado diretamente a tempo. Então, olhar para os processos da empresa e ver qual o esforço o cliente está tendo em cada um desses processos. O que eu posso facilitar? O que eu posso dar de economia, de tempo para o meu cliente? Uma boa parte das reclamações do Reclame Aqui, quando a gente coloca elas na ferramenta de BI, você vê que tempo é algo muito dito, muito citado. Gastei X horas para conseguir resolver, fiquei a manhã toda aguardando técnico na minha casa, perdi um dia de trabalho para poder resolver isso. Então, as pessoas sempre relacionam a reclamação delas a tempo. O quanto do tempo delas elas estão desperdiçando para resolver aquilo. Então, assim, a empresa me pergunta qual a dica que você dá para gerar mais satisfação no cliente. Então, ó, se eu puder resumir, reduza o tempo do seu cliente. Ele não quer passar o dia inteiro falando com você. Então, o que você puder fazer para diminuir o esforço e o tempo dele, certamente ele vai se sentir mais acolhido, mais satisfeito e mais feliz.
Você acha que quando a gente tem esses problemas, o empresário, a empresa, pensa muito no dinheiro? Então, eu não vou investir tanto na parte de atendimento, porque eu não quero gastar. E aí, ele não se preocupa com o tempo do cliente. E, às vezes, ele não pensa nisso, no esforço que o cliente está tendo para o produto. Isso é algo cultural ou são problemas que as pessoas não lidam? Porque eu vejo que, talvez, por conta desses problemas, talvez seja difícil para as empresas adotarem cada vez mais essas medidas de você colocar o cliente no centro, de você ir lá e fazer tudo isso que você falou agora. Você acha que isso é algo cultural do brasileiro ou é um problema que não é tão grande assim, é um problema mais específico e não tão genérico?
Eu acho que, de certa forma, cultural, mas isso vem mudando porque o consumidor vem mudando também. Ele vem exigindo mais das empresas. E as empresas estão começando a enxergar isso, que elas estão perdendo clientes por conta disso, né? De olhar para eles mesmos. Então, não é algo que é impossível. Eu tenho medo de usar a palavra cultural, porque às vezes parece que é impossível ser mudado, né? Algo que é cultural. Mas é algo que está enraizado no DNA das empresas brasileiras. E não digo só no Brasil, porque tem países que têm referência de bom serviço ao cliente, e tem países também, que não só o Brasil, que também tem uma referência de mau serviço para o cliente. Tem muito a ver com o que a empresa tem de propósito, né? Então você pega empresas, até mesmo ali nos Estados Unidos ou na Europa, que às vezes o atendimento presencial, ele não é tão carismático, não é tão acolhedor, mas as leis relacionadas ao consumidor, as regras, elas são cumpridas, né? Então, produto você pode devolver e não tem contestação para isso. Me dê aqui e eu te devolvo ali, sem muita conversa. Que é o que o consumidor espera, né? Quando a gente fala de necessidades básicas do cliente, uma das coisas que ele espera é ter um canal de atendimento, ser atendido e resolver o problema dele. Tendo isso, ele está satisfeitíssimo. Se você fizer além disso, aí você está surpreendendo o cliente. Mas até o resolver, está ótimo. É fazer o básico bem feito. E aí dentro das companhias, o que vem acontecendo é que o consumidor foi mudando. No início, o consumidor tinha pouca voz. E por conta disso, o atendimento ficava como um segundo plano, porque ele era um custo para a empresa. Então, entre investir em vendas e investir em atendimento, a empresa enxergava que era melhor investir em vendas, porque o consumidor tinha pouca voz, ele reclamava menos. Os canais para ele conversar com a empresa eram só os dela, então ela tinha o controle 100% da situação. Hoje não mais, né? As pessoas falam onde elas querem, elas decidem se elas vão optar por essa empresa ou não, por questões relacionadas à confiança, atendimento. E aí a empresa agora está na mão do consumidor, ele está no controle, no comando. E por isso ela tem que mudar, não é uma questão mais de cultura, é uma questão de sobrevivência. Ou ela faz isso ou ela está fora do mercado, porque vai surgir uma outra que vai enxergar essa oportunidade e vai fazer diferente. E aí o cliente certamente vai mudar para lá. É porque hoje serviço e preço não é algo mais que você possa dizer como diferencial, e sim como você faz, como você atende esse cliente. E boa parte dos consumidores, eles optam por um produto por diversos fatores, por preço, por conveniência, por qualidade, por confiança na marca, mas eles ficam pelas pessoas, da forma como eles foram tratados, como eles são recepcionados, como eles são acolhidos. É a pior coisa do mundo quando você vai num restaurante e você vai com uma mega expectativa de ter uma experiência maravilhosa, porque todo mundo falou que aquele restaurante era maravilhoso, que a comida era excelente, espetacular. E chega lá, você tem a sua experiência estragada por um garçom. Então, toda a fama do restaurante, da comida, do chefe, aquilo acaba pelo atendimento de um garçom. E isso pode acontecer em qualquer negócio, né? Um atendente pode destruir seu negócio, a sua imagem com aquele cliente, a sua relação com aquele cliente. Então, olhar para essas questões é muito importante, porque é uma questão de sobrevivência. Por isso que o que eu tenho falado muito para os empreendedores, na sua estratégia de MVP, no seu planejamento estratégico para o seu negócio, você tem que já ter desenhado como você vai olhar para o seu cliente. Não esperar vender para depois resolver. Vi muitas empresas, muitas startups crescendo. Depois que elas cresceram, é que elas foram olhar para o cliente. O que eu faço com o cliente? Aí fica mais trabalhoso, fica mais difícil. Você tem que arrumar o que não foi feito. Consertar a experiência do cliente mal atendido. E fica pior, né? Depois que o navio já está em alto mar, fica mais difícil. Então, ter dentro do início do projeto ali já uma estrutura, fica muito mais leve, muito mais simples. E, além de tudo, você ganha mais confiança do cliente.
A gente vê as startups falando muito sobre pensar primeiro no mobile, né? Mobile first. E um pouco em pensar primeiro no cliente, né? Que é o customer first. Então, eu acho que eles pensam tanto na parte de tecnologia e deixam de lado o foco deles, né?
Eu vi muitas startups, pelo Reclame Aqui, a gente acaba conversando com empresas de todos os tipos, de todos os tamanhos, o tempo inteiro. Já conversei com muitas empresas de tecnologia que elas entendiam que o cliente tinha que resolver 100% dos problemas dele com tecnologia. Porque elas eram empresas de tecnologia. Então, o cliente não precisa falar comigo, ele vai resolver tudo via ferramenta. Só que são seres humanos, e seres humanos precisam falar com seres humanos, né? Vai ter aquele cliente que vai querer resolver as coisas pela máquina, e vai ter o cliente que vai precisar falar com um humano mesmo. E quando ele precisar falar com um humano, tem que ter um humano do outro lado para falar com ele. Me perguntam bastante sobre essa questão de bot, né? Se deve ter ou não um bot no atendimento. É muito delicado falar desse assunto, porque a gente teve uma onda de bots no mercado, tem muita empresa ganhando muito dinheiro com isso hoje, só que eles não estão entregando o suficiente. Você liga no banco, entra no atendimento por inteligência artificial e você pena para conseguir falar. Você pena para que o robô consiga entender o que você está falando. Se você começa a fazer uma reclamação, ele não entende que você está fazendo uma reclamação. Então, tem que ter uma opção lá, falar com um atendente. A gente coloca o falar com o atendente como opção 9. Por que a gente não dá a opção já logo de cara? Olha, você está sendo atendido por um robô. Se você quiser falar com um humano, você digita 1. pronto, não adianta a gente fazer uma meia volta para ver se o cliente, para ver se a gente convence o cliente de falar com a máquina, se ele não vai querer falar com a máquina, né? Aumenta meu esforço, aumenta meu tempo, eu tenho que ficar desligando, ligando de novo até conseguir falar com uma pessoa. Então, empresas de tecnologia, agora eu acho que está mudando isso. Mas no início era muito assim, não, eu não preciso falar com o meu cliente, não. Ele vai resolver tudo por tecnologia. E não é bem assim, né?
É legal isso. Muitas pessoas, elas falam muito sobre atendimento com bot e colocar um bot. E a gente fala muito sobre... Por que você quer fazer isso? Por que você não coloca um atendente lá para falar? Porque você está levando uma experiência que tinha nas URAs de telefonia, falando de telefonia, que é o caso mais fácil de falar. Que era você ficar lá falando, ouvindo aquela voz e tentando falar com uma pessoa, porque você queria explicar. E aí você está levando essa experiência negativa também para esses bots no seu site, no seu atendimento. É horrível isso.
Eu tive uma experiência recente, agora uma empresa falou para mim, Gisele, eu preciso implantar um bot. Eu falei, mas por que você precisa implantar um bot? Me explica qual é a sua necessidade. Eu gosto muito de ouvir, né? E aí a empresa falou assim, não, Gisele, é porque a gente tem muita demanda no nosso Facebook de pessoas querendo saber o status do pedido. Eu falei, tá, bacana, você quer dar a informação de forma automática. Ok, mas são quantas demandas que chegam pelo seu Facebook para essa situação? Ah, 200 no mês. 200 no mês, uma pessoa faz. Aí você está querendo substituir um ser humano por uma máquina que não dá para comparar. Os benefícios de ter um humano para fazer isso em relação à máquina. Né? Porque o custo vai ser da máquina, nesse caso, para 200 casos por mês, vai ser maior. O custo para você implantar um bot vai ser maior do que de uma pessoa para fazer esse serviço. Então, olhar para qual é realmente a sua missão com o cliente, olhar qual é a relação que eu quero estabelecer com o meu cliente. Eu não esqueço quando a gente trouxe para o Brasil a Lu, que é da Netflix, ela cuida do atendimento da Netflix para América Latina, uma querida ela, e perguntaram para ela, ela participou de um evento nosso, né? E aí perguntaram para ela, como que você enxerga a questão dos bots, né? E a Netflix, a gente sabe que tem uma experiência fantástica de atendimento. Primeiro que você nunca precisou falar da Netflix, né? Só que quando você falar, você pode ter certeza que você vai ter uma ótima experiência, né? É o que todo mundo diz, a reputação deles é baseada nisso. E aí ela falou assim, gente, a Netflix tem milhões de clientes e eu não sei o que eles pensam, eu não sei o que eles acham sobre a minha empresa, porque a gente dá a opção dele fazer tudo via ferramenta. Porém, quando ele quiser falar comigo, eu quero falar com ele. Eu quero ouvir, eu quero ficar o tempo que for necessário ouvindo o meu cliente, porque é a forma mais econômica de eu saber o que ele está pensando. Então, não quero colocar bot para atender o meu cliente, porque eu já tenho muita tecnologia. Então, quando ele quiser fazer questão de falar comigo, eu faço questão de falar com ele. E não é à toa que a Netflix é uma das empresas mais queridas do mercado, né, pelo consumidor.
No começo da empresa, a gente investe muito em pesquisa para saber o que pôr no mercado, o que fazer. E aí, em algum momento, a gente esquece isso e não quer mais ouvir o cliente, né? Depois a gente já tem o que a gente precisa, mas a gente começa a ignorar ele em vez de entender que, não, essa é a hora de trabalhar lado a lado com ele.
Perfeito, perfeito. Né? Ele, de novo, né? Ele é a razão da gente investir.
Sim. E tem formas de a gente medir as ações de colocar o cliente no centro? Eu consigo mensurar isso? Porque a gente fala muito, pô, eu tô fazendo, mas eu quero saber se tá dando certo. Eu consigo metrificar a Customer Centric?
Olha, na verdade, assim, ela é uma cultura, né?
Uhum.
O cliente no centro faz parte de uma cultura. Não é um processo, não é um procedimento. Então, em todos os seus indicadores, ele tem que ter algo que demonstre o quanto que o seu cliente está feliz com aquele processo. Então, não é algo que você mede, por exemplo, só com um indicador, né? A gente fala muito de NPS, mas NPS não mede isso. Não mede quanto que o cliente está feliz de ser respeitado, de ser observado, das decisões estarem sendo feitas olhando para ele. Então, a empresa, em cada linha de atividade, em cada departamento, tem que ter indicadores que meçam quanto aquele departamento está contribuindo para o cliente estar mais feliz, para o cliente ter um menor esforço, né? E eu gosto muito de medir o índice de esforço do cliente. A gente tem NPS, a gente tem um monte de outros indicadores de atendimento, que eu acho que daí a gente teria que fazer um podcast só para falar de indicadores, mas um dos que mostra o quanto o meu cliente está feliz comigo é NPS e é índice de esforço do cliente.
Legal. A gente fala também sobre LTV também, né?
LTV, sim, churn também é fundamental. A gente começou a usar o churn mais para quando vieram as empresas B2B, empresas de tecnologia, mas perda de cliente toda empresa tem, né? E isso tem que ser medido o tempo todo.
Bom, para quem não sabe a história do Reclame Aqui, em 2001, o Maurício Vargas, que é um dos fundadores do Reclame Aqui, ele teve um problema com uma companhia aérea e ele perdeu um negócio importante. Ele não encontrou um canal para expor sua insatisfação e alertar outros consumidores sobre essa experiência dele. Com isso, ele teve a ideia de criar o Reclame Aqui. A empresa começou com reclamações de familiares e amigos em um pequeno escritório no Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e hoje é um dos sites mais acessados do Brasil. Diariamente, são mais de 600 mil pessoas que pesquisam as reputações das empresas antes de realizar uma compra, contratar um serviço ou resolver um problema.
Legal. Gisele, agora eu queria saber um pouco mais sobre o seu trabalho no Reclame Aqui. E eu queria saber um pouco mais sobre o que você acha que qual seja a maior contribuição do Reclame Aqui para os consumidores e para as empresas também.
Olha, o Reclame Aqui, ele tem um propósito que é melhorar as relações entre empresas e consumidores e tornar as empresas mais confiáveis, né? Dentro do Reclame Aqui, a minha missão, não só para as atividades dentro do Reclame Aqui, mas a minha missão como pessoa é poder ajudar empresas a prosperarem através das relações humanas, né? Então, quanto mais você investir nas relações humanas entre funcionários e clientes e qualquer pessoa envolvida com a sua empresa, certamente você vai prosperar mais. Cliente feliz, como eu falei no início, ele gera mais lucro para a empresa. E hoje o meu papel no Reclame Aqui é auxiliar as empresas nesse processo, né, de potencializar suas relações com os clientes, melhorar essa experiência do cliente, colocar o cliente mais no centro das decisões. Eu atuo muito com treinamento, né, o que eu mais faço hoje é treinamento. Já fiz muito trabalho de consultoria também com as empresas, de pegar realmente, botar a mão na massa junto com a empresa, rever processo, rever cultura. É um trabalho de formiguinha, né? Não é do dia para a noite que você faz uma mudança dessa numa empresa, mas é possível ser feita. Eu participei com muito orgulho, né, da reconstrução de confiança que a B2W teve que fazer com seus clientes. Lá atrás, quando a Americanas.com foi proibida de vender, né, que ela saiu na capa da Exame, e de lá para cá a B2W fez uma reconstrução da sua jornada com o cliente, internalizou o atendimento, reformulou todos os seus processos. E semana passada eu estava lá com eles e já são muito bons, né, na experiência com o cliente. Eu estava lá porque eles queriam me mostrar que eles fizeram uma nova reformulação e estão melhorando ainda mais a experiência para o cliente. Então é isso, né? Você e ter a consciência de que é possível mudar e ir atrás disso. Então, meu papel é ajudar as empresas nisso. E o Reclame Aqui tem essa missão, né, de uma forma, às vezes, não muito agradável, porque as empresas, quando recebem uma reclamação, elas não ficam felizes. Eu sei porque eu já vivi isso do lado de lá, e sei que não é fácil você receber reclamação, mas a reclamação pode ser uma grande oportunidade. Eu não conheço nenhuma empresa que melhorou um produto, inovou, criou uma coisa nova por um elogio. Eu conheço empresas que tiveram sucesso por ouvir o cliente, né? Às vezes até por uma reclamação. Então, a gente enxergar a reclamação como uma forma de ouvir o cliente e melhorar. Acho que é essa a nossa missão.
Eu acho muito fantástico o trabalho que o Reclame Aqui faz, né? Tipo, eu já vi alguns vídeos sobre o Maurício, né, o fundador do Reclame Aqui, falando bastante sobre a ação. E ele falava também muito sobre o momento da compra, em qual momento o consumidor, da compra do consumidor, ele procura o Reclame Aqui. As pessoas acham que só vão no Reclame Aqui quando é na parte da reclamação, de eu comprei um produto ou algum serviço que eu não gostei. Mas também tem aqueles consumidores que eles entram no Reclame Aqui para buscar referências daquele cliente antes deles comprarem, né? Da empresa que eles querem comprar antes, para saber se são empresas que resolvem os problemas, como elas resolvem quando tem um problema e coisas do tipo, né?
Ah, sim, totalmente. Hoje o Reclame Aqui passou a ser um canal para pesquisa, né? E não mais reclamação. 90% das pessoas que vão para o Reclame Aqui vão pesquisar a reputação das empresas antes de comprar. Em torno de 40% dessas que estão pesquisando estão no momento exato da compra. Então, realmente é importante, né? A questão toda que a gente falou aqui de atendimento, de confiança, de reputação, é o que faz as pessoas irem para o Reclame Aqui para saber: será que eu devo confiar nessa empresa? Será que eu devo comprar dessa empresa? Né? Então, é mais que olhar para a reclamação, é olhar para essa relação de confiança que você deve estabelecer com o cliente.
Acho que a palavra-chave desse podcast, assim, de tudo que a gente falou sobre isso de colocar o cliente no centro, é confiança. Acho que essa é a palavra que resume tudo que a gente falou aqui hoje.
Exatamente, é isso aí.
Gisele, foi um prazer falar com você, e eu queria que, se você tivesse alguma consideração, quisesse dar algum recado final, eu queria que você tivesse esse momento agora para você poder falar o que você tem em mente aí.
Olha, Bruno, eu agradeço pela oportunidade. Como eu disse no início aí, minha missão é ajudar as empresas a ter esse olhar para o cliente. Vou ficar muito feliz quando as empresas tiverem menos reclamações do Reclame Aqui. Mas mais que reclamação, é como a gente lida com o cliente, né? Eu estou num projeto muito focado, tanto no LinkedIn como no Instagram, de gerar esses conteúdos para ajudar as empresas. Então, quem quiser me seguir no Instagram é @GiselePaula, no LinkedIn também é Gisele Paula. Tenho gerado conteúdo diário sobre esses temas e convido todos aí também para poderem discutir, comentar e também sugerir temas para a gente abordar. E o que eu deixo como mensagem é: olhar para o cliente sempre vale a pena. Você não vai estar gastando, você não vai estar perdendo, pelo contrário, você vai estar dando mais tempo de vida para sua empresa, e ela vai crescer de uma maneira muito mais sustentável. Então, invista sim no atendimento, invista em acolher seu cliente, porque muito mais que ter clientes é você ter amigos. Quando você toca o coração do seu cliente, é o momento mais mágico, é o momento que você pode dizer que realmente cumpriu sua missão, que você fez mais que vender um produto. Você tocou o coração de alguém, e isso realmente não tem preço.
Novamente, muito obrigado, Gisele. Tipo, fantástica a conversa que a gente teve agora. Eu espero que você tenha gostado. E fique aqui aberto o canal, se você quiser voltar mais vezes para falar. Como você disse, sobre métricas, a gente pode fazer um podcast só sobre isso. Fica aí abertas as portas para você. Muito obrigado, tá? Tchau, tchau.
Valeu, Bruno. Adorei, Bruno. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo também. Desejo muito sucesso aos próximos podcasts que virão. E eu acho que o que vocês estão fazendo também faz parte dessa missão, né? De conscientizar Sim. as empresas e ajudá-las nesse sentido. Eu estou muito feliz e desejo muito sucesso para vocês também. Obrigada, Bruno.
Muito obrigada.
Esse foi o Desk Talks, um podcast oferecido pela Desk Manager. Acesse deskmanager.com.br e conheça nossas soluções.